Alô, amigos da Idosox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 334. Hoje eu vou conversar com o Wellington Pereira, que é lá de São Luís do Maranhão. Por coincidência, na data que estamos gravando esse programa, eu acabei de falar com o Jackson Bulhões, que é o presidente da Associação de Deficientes Visuais do Maranhão, e nós estamos planejando para o ano 2014, no mês de maio, levar para lá o segundo encontro Norte e Nordeste Informática Inclusiva com o uso do Osvox e outros softwares. E o Wellington estava aqui visitando com a sua esposa Graça, juntamente com o ex-aluno nosso, o Gonzaga, e aproveito para fazer o Conversa que Interessa com ele hoje. Olá, Wellington, é com muita alegria que recebemos você aqui no programa Conversa que Interessa, justamente com a sua esposa Graça.
Olá, tudo bom com vocês? É um prazer imenso eu estar visitando este instituto e para mim é uma honra vê-lo aqui pela primeira vez. Eu estou aqui também para falar de como funciona a inclusão em São Luís do Maranhão. Eu morei lá na Escola de Cegos do Maranhão, ECEMA, durante 15 anos. Aos 25 eu saí para o Piauí, onde eu estudei na ACEP, e lá eu fiz da oitava até o terceiro ano. Aproveitei, e fiz prova, ganhei uma bolsa numa escola particular, tirei em primeiro lugar. Tudo bem, estudei e fiz o Enem. Primeiro Enem eu não passei. Isso, o nervosismo começa e a gente, é natural que muitas pessoas não passem. Outros não têm a mesma sorte de não passar. E passam, por sorte, mérito, tudo enquanto. Eu passei para pedagogia, agora no segundo Enem que fiz. Botei para o Maranhão. Aos 6 anos que estou morando no Piauí, no Maranhão já está tudo mudado. Só que não foi assim. Para começar a matrícula, enfrentei uma barreira grande, na qual tive que comprovar, tendo 2 atestados médicos, todos 2 para dizer que eu era cego. Ainda sobre o Maranhão, quando eu cheguei na universidade, a barreira maior, o professor se assustou. Olha, um cego na sala. É ruim. Garanto que para todos os deficientes ouvirem isso é ruim. Infelizmente, só tinha uma professora. Olha, as 2 professoras que forneciam material para mim. Era a professora de Sociologia da Educação e a de História da Educação. Esses professores, eles sabiam que tinha que fornecer o material com uma certa antecedência, como as pessoas com deficiência visual sabem disso.
Ô, Wellington, como era o nome dessas professoras?
A professora de Sociologia da Educação era Fátima Lauande. E a professora de História da Educação era a professora Maria das Dores.
A gente quer parabenizar essas professoras, né, que tiveram a sensibilidade e a capacidade de trabalhar com um aluno com deficiência visual.
Apesar dos parabéns, elogios que essas 2 professoras receberam, mas eu também gostaria de relatar um fato muito interessante que ocorreu comigo dentro da universidade. A professora de Sociologia da Educação, que eu já citei, das entregas dos materiais com antecedência, um certo dia ela passou um trabalho e eu fiz o trabalho dela. Quando eu fui apresentá-lo, meu trabalho em Braille, ela falou assim para mim: olha, da próxima vez eu não quero o trabalho desse jeito, ou seja, em Braille. Eu quero o trabalho escrito de caneta. Eu não aceito nem digitalizado. Eu falei: professora, mas é o seguinte, eu só sei escrever em Braille. Passei 15 anos da minha vida estudando, mas estudei em Braille. Ela virou para mim e falou: te vira. Foi aí minha decepção com essa professora.
O Elzo também acaba de ter a decepção. A gente inicialmente não sabe o restante da história. De qualquer maneira, a gente quer colocar nessa sua fala a importância que tem as universidades na formação, principalmente desses professores, dos professores que depois serão professores de outras pessoas. Que eles têm um conhecimento de como atender, talvez na época que você está falando aí...
Tá recente, foi esse ano.
Ah, foi recente? Nossa, eu pensei que não fosse...
Foi então, esse ano, meu cara.
É por isso que a gente precisa ir lá a São Luís, vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo, para a gente poder conversar entre pessoas cegas e professores e gestores públicos, de que forma lá no estado do Maranhão a questão da inclusão ela possa ser melhor vista, entre aspas, por todas as pessoas envolvidas.
E sem contar a vergonha que eu passei também, a razão, os professores de filosofia, economia e psicologia. Esses professores, o de filosofia entrava na sala, começava a escrever no quadro, nem dizia assim, boa tarde, da onde? E aí ele cobrou a prova e eu chamei ele, professor, como é que fazemos, já que eu estou sem um material para que eu possa estudar? Ele calado estava, calado ficou. Quando foi no segundo dia já, que já estava antecedendo a prova, isso os outros dias de aula, né, eu estava deixando para ver se pelo menos ele falava. Já que no primeiro eu falei, me apresentei, fiz tudo que uma pessoa deve fazer. Ele virou para mim, quando chegou no segundo dia que eu já sabia que ia ocorrer a prova, ele disse, olha, eu trabalho aqui de 8 às 2 da tarde, mas vou te dizer uma coisa. Eu não tenho tempo para preparar texto nenhum para ti, não. Tá certo, professor. E como é que a gente vai fazer a prova? Não sei.
Ô, Wellington Pereira, mas certamente a Universidade Federal do Maranhão, estamos falando da UFMA?
Estamos falando da UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão.
Pronto. Certamente já deve existir algum núcleo de inclusão, algumas coordenadorias.
Sim, há o núcleo de acessibilidade.
Impressoras Braille.
Tem impressora, sim. Muito bonitinho, né? Tem impressora. Mas o que é que ocorre? Até que o núcleo em si, os professores que estão lá dentro, tentam fazer alguma coisa. Mas a universidade em si bota o pé na parede para não ajudar estes professores. Eles sofrem, a gente sabe o trabalho que eles têm em relação à pessoa com deficiência. Eles querem trabalhar e fazer o melhor. Né, estou aqui a professora de psicologia também. Quando foi para fazer minha prova, ela falou para a professora o seguinte, a professora que já havia me acompanhado desde o ensino fundamental e que hoje trabalha no núcleo. Ela virou para ela e disse, eu não vou passar a mão de cabeça de ninguém, ele que se vire.
Wellington, existem outros alunos com deficiência visual que você tem um conhecimento dentro da universidade?
Lá dentro tem, inclusive uma amiga minha teve que trancar o curso por esse tipo de dificuldade também, entendeu? O que que eles fazem? Eles acham que só um texto digitalizado dá certinho para o aluno. Se o aluno não cobra nada, para eles tudo bem. Agora eu, o meu caso é diferente, é porque eu cobro, eu sou uma pessoa que eu cobro. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que cobrar. E eu quero sempre estar estudando, lendo e tudo. E eu cobrava meu material, não só o material digitalizado, mas eu queria o meu material em Braille, até porque a pessoa que realmente tem o Braille como ofício, ele é uma pessoa que é todo o tempo estar se mantendo, como diz o ditado popular, antenado nas coisas.
Isso, Wellington, que você teve aula de informática com DOSVOX ou com outros softwares na sua formação educacional?
Não, muito pouco.
Mas não tinha na escola nem na associação que você frequentava?
Infelizmente, na escola de cegos, a ICEMA, não havia curso de informática. E quando eu cheguei no Piauí, foi um caos total. Sei pouco de computador, porque eu tive notebook, com as minhas próprias forças eu acabei aprendendo. Diferente do celular, que eu mexo no celular, me viro cabeça para cima, perna para o ar. É assim.
É, essa é mais uma missão que nós teremos em São Luís e regiões vizinhas, para trabalhar um pouquinho com relação à informática, mostrar que a informática ela pode conviver em paz com o Braille, chama Braille, né? Me parece que ainda há essa ideia de que, às vezes, quando se adentra na informática, se deixa o Braille em segundo plano, que não é a verdade. A verdade é que a informática é mais um elemento, mais uma ferramenta. Por exemplo, no seu caso, a universidade poderia trabalhar plenamente com você, utilizando artigos, né, arquivos digitalizados, até possivelmente provas, porque já existe a jurisprudência conseguida no Rio Grande do Sul pelo nosso companheiro Juliano Machado, que ele exigiu fazer uma prova num concurso usando o DOSVOX, e ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, qualquer outra pessoa que pleitear na justiça, já existe essa jurisprudência.
E deixa eu te falar outra situação. Eu não sou contra o áudio. Mas o que que ocorre? Muitos colegas nossos estão deixando o Braille de lado justamente pelo áudio, quando, na realidade, deveriam também utilizar o Braille. Entendeu? Já interpretam o áudio de forma diferente, de forma errônea, achando que se utilizar o áudio é a melhor situação. E, na realidade, o que eu quero é deixar bem claro aqui é que o Braille também faz parte da vida dele. Ontem foi o dia da pessoa com deficiência. Inclusive, eu coloquei polêmicas no meu Facebook, onde eu falava sobre a inclusão, que, ao meu ver, a inclusão hoje em dia é mentira total por parte dos governantes. Eles dizem que a inclusão, quando no fundo, eles mesmos nos excluem da sociedade.
É verdade. Hoje é dia 4, estamos gravando essa matéria no dia 4 de dezembro.
Claro.
Ontem, dia 3, muitos eventos, inclusive um grande manifesto em Brasília, a Marcha das Bengalas, capitaneado lá pelo Bebeto e pelo César, presidente da associação lá de Brasília. Mas hoje voltou tudo ao normal, dia 4, não foi, Wellington?
Ontem tinha, com certeza, nesses movimentos haviam muitos políticos. Eles estavam olhando o quê? As futuras eleições que estão chegando aí, né? Essas futuras eleições vão ter voto das pessoas o quê? Com deficiência, não é isso?
Isso.
Então, muitos estavam lá, não de alma e de coração, mas já estavam lá no interesse, porque acham o seguinte, com esse interesse, eles podem estar ganhando o voto da pessoa com deficiência.
É, então vamos ficar de olhos bem atentos, principalmente os olhos espirituais do coração, para saber quem é joio e quem é trigo. Wellington, mas você está aí com a sua esposa, a Graça, será que ela gostaria de dar uma palavrinha? Vamos passar o microfone para ela.
Quer falar. Tá certo. A gente respeita a vontade, né, da pessoa que não quer falar, né? Mas é o seguinte...
A Graça é de Fortaleza, a Graça é do Piauí.
Ela é filha de São Benedito, né, aqui do Ceará, mas os pais dela moram em São João da Fronteira, no Piauí. Eu conheci a Graça em Teresina e a gente... fez esse laço de amizade e união praticamente no Maranhão, mas ficou melhor depois que eu vim pra cá.
Pra São Benedito?
Não, eu vim pra cá, pra Fortaleza.
Ah, pra Fortaleza.
E... dia 30 fez um mês que eu estou aqui.
Muito bem, tá passando férias, é, Wellington?
Não, já tô morando aqui.
Já tá morando aqui?
Já.
Ah, muito bom. Já conheceu a SEC e outras associações?
Eu ainda não conheço, inclusive tenho muita vontade de conhecer as associações aqui. O Instituto eu estou conhecendo pouco, né? Hoje é que eu entrei nessa sala aqui. Eu aqui é a primeira vez, mas eu espero fazer amizade também com as pessoas com deficiência daqui, entendeu? E, Paulo, eu gostaria de saber o seguinte. Se eu poderia estar transferindo o meu curso para cá, o curso de pedagogia para cá. Que inclusive vai sair um edital, bisbilhotando na internet, vai sair um edital dia 18 de dezembro da UFC, entendeu? Para a transferência. E o que eu queria saber, é vocês que já têm mais experiência, se eu poderia estar, já que eu não consegui nem fazer minhas provas no Maranhão.
É plenamente possível, viu, Wellington? Inclusive nós temos aqui na UFC a professora Ana Karina, institucionalizou o projeto UFC Inclui, então existe uma secretaria especializada somente nos aspectos de inclusão, tá certo? Eu fortemente lhe dou essa sugestão de que procure fazer essa transferência, procure entrar em contato lá com o pessoal da UFC Inclui, do projeto UFC Inclui, e você passará a cursar pedagogia com toda certeza, com acessibilidade, com as coordenadorias do curso em diálogo com a secretaria da UFC Inclui, e você certamente terá sucesso.
Só para a gente ter uma ideia, quando eu me matriculei, eu ainda fiquei umas 3 semanas com meu nome fora da lista de matriculados. Aí eu chegava na coordenação, não tinha ninguém para falar sobre o assunto, aí depois uma colega me entrou no SIGA e foi me cadastrar, depois de termos ido lá e não ter obtido êxito.
Pronto, Hélio, para a gente finalizar a nossa conversa que interessa, eu queria que você fizesse, então, de primeira mão, a gente está na fase de planejamento, mas eu queria que você, já sendo do Maranhão, já convidasse seus companheiros e companheiras lá do Estado, os gestores públicos, as universidades, para que estejam juntos conosco no segundo encontro de informática inclusiva. Estaremos com certeza... E se Deus quiser, a partir de maio, provavelmente nos dias 1º, 2 e 3 de maio de 2014, aportando em São Luís, com um grande evento informático, com o professor Antônio Borges, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolvedor do DOSVOX e toda a sua equipe.
Eu gostaria de convidar todos os amigos e amigas, em especial São Luís e adjacências, para estar participando do encontro DOSVOX, que vai ser realizado no Maranhão, e deixar bem claro que participem e convidem mais pessoas, que não vá só as pessoas com deficiência, mas que eles possam estar incluindo pessoas também, ditas normais, nesse encontro, para que elas possam saber como significa e o que significa esse encontro.
Muito bem, quer deixar algum e-mail, algum Facebook para a galera?
A galera que quiser me adicionar, meu Facebook é Wellington Pereira, ou podem mandar também um e-mail. Se caso não encontre, podem mandar um e-mail para wnsp82@yahoo.com.br. Também podem estar me adicionando em meu Twitter, que é Nelinho, com dois L's, 301. Entendeu? No meu Twitter. E também podem me adicionar no Skype, procurando wellington.neles.
Muito bem.
Lá poderemos estar batendo um grande papo sobre celulares, sobre programas, aplicativos e etc.
Muito bom. A gente fica feliz em recebê-los nessa pauta aqui do programa Conversa que Interessa, da Rádio DOSVOX 334. A gente agradece também a Silvia, né, que é a nossa companheira aqui de edição, o Alexandre Almeida e a Sociedade da Ciência Cego. Esperamos encontrar todos vocês no próximo Conversa que Interessa e a galera de São Luís em maio, pessoalmente, todos nós aí nos abraçando e nos confraternizando diante da inclusão.
Eu é que agradeço por ter sido recepcionado aqui e por estar batendo esse longo papo com vocês. Gostaria de dizer que, para mim, será uma honra estar aqui novamente. Quando vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, entendeu? E, com certeza, estarei aqui de braços abertos para demonstrar um pouco daquilo que conheço. E gostaria também de compartilhar vários conhecimentos com vocês. Quero compartilhar com vocês, além disso, além dos conhecimentos, textos sobre programas para aparelhos, programas que são bons e programas que podem não serem bons para o aparelho de vocês, certo? E quero também compartilhar com vocês a ideia do Android, saber o que vocês acham sobre os celulares digitais e também sobre os celulares com teclado QWERTY e touchscreen.
Muito bem. Obrigado a todos. Até o nosso próximo Conversa que Interessa.
Ajuda-os. Há 10 anos no seu coração.